E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, aqui pela Rádio USP. Você sabe, em versão home office, mas estamos mantendo uma programação especial para dar conta, não é, desse assunto, desse tema que é importantíssimo para a ciência, para a academia, para o mundo. Todo mundo está de olho nas novidades, nos estudos e nas pesquisas envolvendo o novo coronavírus e a Covid-19, que é a doença que ele provoca, essa grave síndrome respiratória para algumas pessoas. E é disso que a gente vai falar, de mais uma linha de pesquisa. O novo coronavírus, ele pode se dissimular no organismo humano e contagiar outras pessoas sem que o infectado saiba que está disseminando o vírus. Tem uma fase ali que o vírus já está presente no organismo, mas sem os sintomas, né? Então a gente vai falar de um grupo de pesquisa que desenvolveu um protocolo para que se colete, então, tecido durante a autópsia das vítimas, claro, da Covid-19, para montar um biobanco que poderá ser compartilhado pelos pesquisadores para estudar essa doença e as suas manifestações sistêmicas. E sobre o assunto eu vou conversar com o professor doutor Paulo Saldiva, professor de patologia do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, nosso colunista aqui na rádio. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes. É um prazer de novo estar nesse espaço tão privilegiado que é a Rádio USP. E obrigado por vocês estarem funcionando e mantendo a população informada, porque nessas horas, mais do que nunca, a gente precisa de informação qualificada.
O que vocês já sabem até agora desse vírus, desse novo coronavírus? Vamos, por exemplo, podemos compará-lo com outros vírus mais conhecidos, por exemplo, H1N1. Tem gente que pensa que é uma gripe provocada pelo vírus influenza. Tem alguma coisa a ver?
Bom, ambos são vírus, né? Isso já é um bom começo. Mas fora isso, ambos são de transmissão aérea e ambos se tornaram muito eficientes em contaminar. A diferença do coronavírus para o H1N1 são duas. Primeiro, ele tem uma fase de transmissão assintomática muito maior. Então você pode estar infectado pelo vírus sem que ele tenha sintomas claros dentro de um período que pode chegar até 10 dias. A mediana em torno de 5 dias, de acordo com os estudos epidemiológicos. E nesses 5 dias que você não tem sintomas, você não consegue proteger os outros, né? Você não consegue se recolher porque você pensa que você está normal. Então, essa é uma diferença, porque, por exemplo, na influenza, entre você contrair o vírus e ter sintomas, demora cerca de 24, 48 horas no máximo. Então, esse vírus ganhou um tempo de contagiosidade. E o segundo aspecto distinto que tem nesse vírus é que ele é muito mais agressivo para o tecido respiratório. Tivemos o duvidoso privilégio de ver o surto de influenza do final dos anos, da primeira década dos anos 2000, 2009, 2010, e fizemos uma série grande de autópsias para entender a biologia desse vírus. E esse vírus, o vírus atual, ele é muito mais agressivo e ele tem uma característica também interessante, interessante do ponto de vista científico, trágico para a espécie humana, é que ele provoca uma imunodepressão. É como se ele iludisse o nosso sistema de defesa em um grupo de pacientes, então o pulmão fica largado à sua própria sorte. E por outro lado, então com isso você tem, ele consegue ter um tempo maior de efetividade infectiva, porque você não consegue montar uma resposta imune para ele. E a segunda coisa que ele tem de distinto é que ele provoca pequenos trombos, e a gente não sabe ainda o mecanismo, se é por lesão direta do vírus, as células que revestem os vasos, ou simplesmente pela inflamação que está ocorrendo do lado, no epitélio dos alvéolos. E esses pequenos trombos, ao ocluírem pequenos ramos arteriais intrapulmonares, acrescentam mais uma causa de insuficiência respiratória. Quer dizer, não só você tem aquela inflamação no alvéolo, com material inflamatório dentro dos alvéolos impedindo que entre o ar, mas você também tem uma dificuldade do fluxo do sangue através do pulmão em algumas áreas, ou seja, mesmo que o ar entre e não encontre o sangue, não há troca gasosa e, consequentemente, uma insuficiência respiratória maior.
Agora, professor, das autópsias, desse material já colhido, foi possível perceber algumas diferenças? O corpo mais jovem, o corpo mais velho, o impacto em homens, em mulheres? A gente tem visto homens serem mais atingidos pelo vírus. Alguma diferença em relação a essas autópsias?
A gente ainda não tem um número muito grande, mas talvez estejamos perto de ser a maior série do mundo. Nós estamos hoje com 22 necrópsias desse paciente, porque não é uma necrópsia fácil, viu, Roxane? É uma necrópsia que você tem que tomar uma série de preocupações e precauções para evitar a contagiosidade da equipe que executa. Então, a gente lá no Hospital das Clínicas, a gente utiliza um procedimento de coleta minimamente invasiva, que é fazer coleta de tecido baseada em métodos de imagem. A gente usa uma agulha maior, o corpo fica coberto por um plástico para evitar o contato direto da equipe com ele, e mesmo assim, nós temos que ter cuidado com a equipe que executa a autópsia, como também com os cientistas e técnicos que vão analisar esse material depois, que precisa ter um nível de proteção razoavelmente grande. Uhum. Então, é isso. A gente viu que esse vírus ele também tem uma capacidade de disseminação para vários órgãos. Nós já conseguimos detectar, através de métodos moleculares e algumas alterações histológicas no cérebro, gônadas, por exemplo, em testículo, né? Então, glândula salivar. Então, ele tem, então, contagiosidade potencial através de relações sexuais e ele tem contagiosidade pessoal através da saliva. Então, isso também é uma característica que pode, acrescentar as precauções que se faz. E o mais importante, Roxane, que a gente também... Por que a gente não está indo fundo na ciência agora? Agora que nós vamos ir para a ciência. Porque, no momento, a gente tem que funcionar mais como médico e não como cientista.
Claro, preservar então, vidas, né, professor? Salvar.
Pois é, a autópsia tem que ser feita, quando ela é feita, entre se fazer e analisá-la, está demorando em torno de 36 horas. Ou seja, o indivíduo morre e no dia seguinte ou no dia depois, a equipe que cuidou daquele indivíduo tem as informações, por que aquele pulmão funcionou, quais as características individuais do paciente. Uhum. E o Hospital das Clínicas faz uma reunião agora semanal também com os casos que infelizmente faleceram no nosso serviço, com todas as equipes médicas, usando mecanismos de reunião à distância. E isso fez com que a gente tivesse que dividir a equipe em duas, uma que executa o procedimento, do qual fazem parte uma moça que é extraordinária, Renata Monteiro, é uma ultrassonografista que trabalha gratuitamente, voluntária nesse projeto, e eu, e mais um médico chamado Amaro Neto, que também nem é funcionário da USP, está lá trabalhando como voluntário. E você tem uma equipe de patologistas que fica na retaguarda analisando o material que se coleta lá embaixo, na nossa sala de autópsia. E isso dá um fluxo importante e rapidez necessária para que a gente possa desenvolver novos protocolos ou pensar novos protocolos de treinamento. Então, por exemplo, nós já vimos que, devido a essa imunodepressão, uma parte substancial dos pacientes fazem uma pneumonia bacteriana secundária. Ou seja, mesmo aqueles que estavam em casa e chegaram no hospital praticamente para morrer, mostrando a vulnerabilidade deles, eles já trazem uma infecção bacteriana de casa, não uma infecção hospitalar. Então, a cobertura de amplo espectro. E o fato de que existem pequenas tromboses nos ramos arteriais já faz pensar que alguns pacientes talvez mereçam uma anticoagulação, não plena, mas para reduzir esse risco. Uhum. E a minha impressão, quando se pergunta da vulnerabilidade, agora não falando como cientista, mas como as pessoas... uma das pessoas que estão em contato com o corpo e com a família depois, porque a família, Roxane, é impressionante, a generosidade deles, no sentido de permitir que a gente colete esses tecidos para uma coisa que não vai fazer nenhum benefício para eles, mas é como se a família estivesse doando conhecimento, por não poder doar um órgão. É como se eles tivessem... inclusive, chegou o momento de que alguns pacientes foram dispensados pelo hospital da necessidade de autópsia, ou pelo menos não se requereu, e a família veio pedir para fazer. como se fosse um dever. Então, a gente acha que nós temos dois grupos, um grupo de risco importante, no nosso caso, é ser pobre, pobre e obeso. Quer dizer, pessoas que não têm nem como fazer o isolamento porque precisam trabalhar, ou então tem alguém na casa delas, em famílias que habitam casas pequenas ou compartilham residências, tem gente que precisa trabalhar, ir para a rua para trazer o sustento, porque ganha o sustento no dia
Sim,
em
sem
bases
dúvida,
diárias.
né?
Então, eu acho que e os mapas que estão sendo feitos, até em comparar com as faculdades de saúde pública, a geografia, o Instituto de Estudos Avançados e a Prefeitura Municipal indicam que a doença, a mortalidade, está indo para a periferia cada vez mais rapidamente.
Portanto, o estado de saúde coloca as pessoas também em vulnerabilidade, né, professor?
Então, tem um
Essa é uma
estado de
preocupação.
saúde, Roxane. Por que que a mortalidade varia tanto na cidade de São Paulo?
Em
Você pega ali
regiões, o
dados
senhor está dizendo. É.
censitários e você vai ver que tem lugares que a mortalidade, por exemplo, é 2, 3 indivíduos por 100 mil habitantes pelo Covid, pelo SARS-CoV-2, e outras chega a 15, quase 20 pessoas por 100 mil habitantes. Isso não é, o vírus não mudou, ele é o mesmo. E você não vai dizer que num determinado subdistrito, que do lado tem um que tem pouco, que é só a vulnerabilidade das pessoas que se concentram num espaço ali. São coisas do ato de viver da cidade, da organização, do tipo de moradia, da capacidade que as pessoas têm de fazer a sua restrição de movimento. Então, esse diálogo entre as moléculas, entre um vírus e as condições da cidade, transformaram São Paulo num laboratório natural para entender como a vulnerabilidade social e outros fatores que vão além da biologia do vírus e do paciente determina o risco de você ter uma doença grave e, infelizmente, morrer.
Entendi. Professor, bom, claro que é muito cedo para perguntar para a gente concluir quanto tempo leva um estudo como esse. Muito tempo ainda para chegar a algumas conclusões importantes e as pessoas precisam entender. A ciência tem um tempo, né? Todo mundo fala, cadê a vacina? Por que demora tanto? A ciência tem um tempo. Só que é um esforço conjunto, talvez isso tudo vocês obtenham resultados positivos em tempo recorde, porque é muita gente se debruçando sobre esses estudos ao mesmo tempo, né, professor? Para tentar encontrar alguma coisa que alivie essa situação, ou um tratamento, ou um medicamento, entender quem são as pessoas mais vulneráveis, ampliar esse cuidado para evitar o contágio, enfim, vacina, que seria a melhor alternativa possível nesse momento, mas que a gente sabe que demora, né?
Roxane, eu posso dizer algumas coisas que talvez seja do que eu vejo de fora, né? Porque na realidade eu estou muito mais. A minha vida mudou completamente, né? Eu tô em alto isolamento em casa para não contaminar minha esposa. A vida virou. Trabalhamos sábado, trabalhamos domingo, todos os dias consecutivamente nas últimas 3 semanas. O que está acontecendo, o que eu já sinto é o seguinte: primeiro, eu vou falar fora da caixa da saúde. O grupo da geografia e da Escola de Saúde Pública, ela tem feito um mapa em tempo quase que semanal mostrando as áreas de maior e menor intensidade. E isso faz com que a gente tenha intervir e colocar recursos em áreas prioritárias e não desperdiçá-los. Então, isso é importante como instrumento de gestão. A poli, eu acabei de ver, conversando com o pessoal que trabalha com ventilação mecânica na Faculdade de Medicina, e também gente que está em Boston, desenvolver um ventilador de baixo custo que é melhor que aquele que foi desenvolvido pelo MIT em Massachusetts. Então, muito mais eficiente o muito mais eficiente do que o próprio centro de excelência, o que nos enche de orgulho. E já saíram alguns artigos, mesmo do nosso grupo, já aceito para publicação, mostrando a história da coagulabilidade, da trombose. Então, num espaço de tempo curto, é o que dá para fazer. A vacina, ela não vai conseguir ser feita para esse ano, mas vai ser necessária, porque esse corona vai ficar circulando durante uns 2 ou 3 anos. Então, em um ano talvez tenhamos uma vacina e isso pode impedir que mais pessoas. Mas no curto prazo, o que tem para hoje é manter as pessoas vivas e deixar que o organismo se recupere.
Professor Paulo Saldiva, muito obrigada por sua contribuição aqui no Jornal da USP, professor, e conversaremos oportunamente, havendo novidades que sejam importantes compartilhar com os ouvintes. Estamos aqui à disposição.
Eu agradeço muito, Roxane, e agradeço a todos os ouvintes, e porque nesse momento é um apelo, nós temos que acreditar é no conhecimento, porque não existe vacina para burrice e aparentemente ela está infectando o nosso país de uma forma bastante intensa.
Obrigada, professor.